E a Anatel sabe disso também, né? A gente troca ofícios bastante com a Anatel tem conhecimento. Tanto isso é verdade que a expectativa do governo, quando anunciou esses termos de compromisso, era de chegar em 2014 com por volta de 28 milhões de acessos contratados. Hoje a gente tem em torno de 3 milhões, se tiver 3 milhões. Queria dizer o seguinte, com relação ao FUST, tudo bem que o que passou, e a gente tem ouvido por aí, passou e o que passou não dá mais para recuperar. Só que todo ano os consumidores pagam o FUST e são por ano. O último número que eu ouvi, eu não tenho uma fonte segura disso, mas o último número que eu vi eram 2,5 bilhões ao ano. Se em 5 anos se investiu na Telebrás 600 e não sei quantos milhões e se conseguiu fazer o que foi anunciado aqui, imagina se a gente pegasse 1 bilhão por ano, como prometeu a presidente, o ministro Paulo Bernardo, no começo do primeiro mandato, na Telebrás, o que que a gente conseguiria? Queria dizer o seguinte, que com 254 kbps, Levi, não se acessa quase nada. E quero lembrar que, como disse a Anatel, o mercado vai se encarregar. É essa realidade que a gente tem hoje. Enquanto não houver regras claras, o consumidor está sujeito às regras de mercado. E as regras de mercado são: acabou a franquia, a empresa não tem obrigação de garantir uma velocidade mínima para o consumidor pobre que contrata o PNBL na modalidade da banda larga popular. Queria dizer que, com relação à troca de metas, lá em 2008, existe um saldo, eu tenho os informes técnicos da Anatel, um saldo de, no mínimo, 800 milhões de reais em favor dos consumidores. Os contratos de concessão estão desequilibrados e a Anatel espero que trate disso nesse momento de revisão quinquenal dos contratos. Quero dizer que a Proteste assistiu indignada à forma como o leilão de 700 MHz foi feito, sem contrapartidas imediatas e com objetivo arrecadatório. E esperamos, quero dizer que a campanha Banda Larga teve o privilégio de se encontrar com a presidenta Dilma, em diálogos que nós promovemos antes no processo eleitoral, e ela falou claramente em universalizar o acesso em banda larga e disse que até 2018 seria possível estender rede de fibra ótica, não é banda larga móvel, rede de fibra ótica em 90% do país, com velocidade média, ela fez questão de frisar, de 25 megabits por segundo. Então, sem colocar o regime público e liberar o FUST para isso, como é que nós vamos conseguir isso? Porque o dinheiro que as empresas têm não vai ser suficiente para fazer isso. E a gente precisa do dinheiro do FUST e outros recursos, Funtel e etc., para alcançar pelo menos a metade dessa meta que foi apresentada. Muito obrigada.
Obrigado, senhora Flávia. Senhor Wilson Cardoso.
Senador, eu vou voltar ao tema dos 700 MHz, levantado por mim na apresentação. Nós vemos 700 MHz realmente como instrumento de levar a banda larga rural no país, mas nós devemos lembrar que a banda larga, a ABIN, foi contra a posição do leilão arrecadatório. Se nós lembrarmos, os 5,85 bilhões de reais arrecadados pelo governo possibilitariam a instalação de 10 mil torres de celular no Brasil. Nós poderíamos imaginar que nós teríamos 10 mil municípios ou 10 mil localidades mais cobertas hoje com telefonia celular, se esse investimento fosse feito em infraestrutura e não em espectro de frequência. Adicionalmente, as operadoras, antes de terem qualquer arrecadação com essa frequência, deverão investir ainda 3,6 bilhões de reais em equipamentos, tais como filtros, conversores para televisão digital, que são distribuídos através do Bolsa Família. Ou seja, praticamente, a 700 MHz, para as operadoras começarem a desfrutar desse espectro, vão ter que investir 10 bilhões de reais antes de ter qualquer usuário no ar utilizando essa frequência. Muito obrigado.
Senhor Levi?
Pois não? Em relação à pergunta dos internautas, aqueles que porventura não tenham se dado seus dados ou de celular ou internet, que o façam, e aqueles que não fizeram, não tiverem condições, nós vamos procurar responder a todos individualmente naquilo que a gente receber da Secretaria e, de uma forma geral, na nossa página no Facebook Telecomunicações do Brasil. Também aproveito para convidar a todos para conhecer a página do www.telebrasil.org.br, onde terão a oportunidade de conhecer as propostas que nós fizemos em relação à banda larga e em relação à popularização e atendimento às demandas sociais básicas da população que estão lá. Terão a oportunidade também de conhecer o trabalho que fala sobre os preços dos serviços praticados no Brasil, onde nós procuramos fazer duas comparações, basicamente, com os 18 países. Escolhemos os países baseados no volume e na representatividade deles, BRICS, América Latina, quem tem muito celular, etc. Depois, pegamos aqueles planos que a UIT faz a comparação entre todo mundo e entendemos que não são os planos que atendem basicamente a sociedade brasileira ou a outras como um todo, mas também acrescentamos um trabalho em relação à característica dos países nos planos contratados e escolhidos pela sociedade. Então, esse trabalho está à disposição para todos. Nós também temos no nosso site, senador, informação sobre a apropriação dos ganhos em relação às receitas que as empresas têm. Eu não tenho de cabeça aqui os 15 anos, mas eu posso lhe dizer que os acionistas ficam com aproximadamente 6 a 7% de toda a receita que o setor tem, o que é muito baixo. O Banco Central apresenta na atratividade dos setores industriais brasileiros a menor atratividade, o setor de telecomunicações. Nós hoje temos um indicador chamado CAPEX sobre ROB, que é uma sigla, quer dizer, é o investimento sobre a receita operacional bruta das empresas, em que nós estamos em torno de 15%, é um dos mais altos do Brasil, e nós somos proporcionalmente o setor que mais investe sobre a sua receita anual. As projeções internacionais mostram que nós e outros países do mundo tendem a reduzir isso, o que não é bom. Então, nós temos uma receita altíssima, obviamente, pelo tamanho que as empresas têm, mas 43% dessa receita é apropriada pelo Estado através dos tributos, por exemplo. E nós entregamos aos nossos acionistas em torno de 6, 7%. Uma discussão que nós tivemos também em outro fórum sobre o envio de recursos ao exterior também está disponível na página do Banco Central, porque toda remessa tem que ser feita através do Banco Central, que é uma parcela desses 6, 7%, porque parte dos acionistas estão no país, parte dos acionistas estão fora do país. É importante também, e é difícil o entendimento, porque não é uma matéria fácil, as pessoas entenderem como é a internet, não no seu uso, mas nas suas características técnicas. Primeiro, entender as questões de velocidade com questões de capacidade. Até as siglas são um pouco parecidas dos megabytes, dos megabits. Então, cria uma certa confusão nas pessoas. E a internet, ela foi concebida desde o início da sua vida, e assim ela é até hoje. Ela é um sistema que proporciona a todos entrarem nela e oferece àqueles que estão navegando o melhor de si. Ela faz aquilo que é chamado em inglês best effort, é o melhor esforço. Então, não necessariamente, e é assim que ela é em qualquer lugar do mundo, quando uma pessoa adquire, e da pergunta que foi feita, quando a pessoa adquire um plano de 5 megabits por segundo, por exemplo, não significa necessariamente que ela vai ter em todo o seu período de navegação aquela velocidade. Nenhum lugar do mundo é assim. Por isso é que a Anatel estabeleceu, de uma forma inédita no mundo, um percentual de entrega que tem que ser feito. E para aqueles que desconhecem a mecânica da internet, é até algo assim meio nonsense. Ué, estão colocando como obrigação 80% daquilo que eu contratei, e aquilo que é colocado como 80%, também desafio a mostrar qual é o país do mundo que tem esta obrigação nos seus planos. Não existe. Não existe país no mundo que tenha essa obrigação. Apesar de que qualquer leigo, e eu entendo, porque não é simples a matéria, entender por que, que não é 100%. Porque é diferente de uma ligação de voz que você completa, é diferente a forma como a internet foi toda montada no mundo. É muito difícil o entendimento e é muito difícil aceitar que você tenha apenas uma obrigação de 80%, quando, na realidade, essa obrigação não existe em país nenhum do mundo, por mais avançado ou em desenvolvido ou em desenvolvimento que ele tenha. A qualidade, senador, abaixo do que os usuários querem, é natural que isto, porventura, venha a ocorrer, porque nós não conseguimos atender todas as localidades no país, nem por capacidade de execução, nem por obrigação do serviço. O cliente tem sempre razão, obviamente. Nós temos que pontualmente verificar caso a caso e, de uma forma geral, verificar se estamos atendendo aquelas metas que são estabelecidas pela Anatel. Temos o maior índice de investimento por receita do mundo. E estamos, a sociedade como um todo, as obrigações como um todo, falou-se aqui sobre 700, falou-se sobre cobertura de 3G, que não atende nenhum distrito, não atende nenhuma estrada no país, não há obrigação para isso, algo que, sempre que tenho vindo aqui, tenho colocado como um desafio que a sociedade tem que interpretar. Nós, nas contas que fizemos, e alguns exercícios que nós fizemos sobre o atendimento de 90% de todas as casas com uma velocidade alta em cabeamento, como muitas vezes tem se falado, nós estamos chegando a valores próximos de 300 bilhões de reais necessários para que isso possa ser feito, que são valores que, se houver, é possível ser feito, mas são valores extremamente desafiadores e, neste caso, como nós já mostramos no passado, não só em volume de recursos, mas em capacidade gerencial do país, em capacidade industrial do país. Nós deveríamos, para atender toda a necessidade desta mesa, em que eu me incluo, pelo menos duplicar, no mínimo, os investimentos no país que são feitos hoje. E duplicar os investimentos naquilo que nós mostramos é algo que necessita um estudo aprofundado e encontrar recursos, capacidade industrial e capacidade de gerenciar todos esses projetos. Mas é algo que o país precisa começar para chegar, como nós falamos muitas vezes, no caso da Coreia. Mas é um plano que vem de 20 anos para cá, para quem conhece. E, mesmo assim, o atendimento numa velocidade de 25 mega na Coreia do Norte, na Coreia do Sul, na Coreia do Norte não tem nada, na Coreia do Sul, essa velocidade, ela é cobrada em torno de 35 a 40 dólares do usuário. Também não é uma coisa barata. Muito obrigado.
Obrigado, senhor Levy. Antes de encerrar essa nossa sessão, eu gostaria de aproveitar o quórum que se fez presente aqui, de senadores, para aprovar o requerimento relacionado à política brasileira de política espacial brasileira. Então, requeiro, nos termos regimentais, a realização de audiência pública para debater o Programa Espacial Brasileiro com abordagem à implantação do satélite geoestacionário de comunicação e defesa e dois satélites de coleta de dados com a seguinte lista de convidados. Representante do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, representante do Centro Técnico Aeroespacial, representante da Visiona, representante da Telebrás, representante do SINDI-CT e doutora Flávia Schmidt, diretora adjunta da Diretoria de Estudos e Políticas Setoriais de Inovação, Regulamentação e Infraestrutura do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. As senhoras e senhores senadores que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. E para encerrar essa nossa audiência pública, eu gostaria primeiramente de agradecer de maneira muito sensibilizada a presença de todos, informando que nós vamos nos dedicar ao máximo nesses próximos dias, aí até o final de novembro, para termos esse relatório preparado. Eu estou muito otimista de que a gente vai produzir um relatório fiel a todos os debates que aconteceram e a todas as constatações que nós fizemos também nas visitas técnicas que realizamos, e estamos esperançosos de que esse relatório efetivamente contribua para que essa política pública fundamental para a inclusão digital, inclusão social e para o desenvolvimento econômico e social do Brasil nas regiões, principalmente nas regiões mais deprimidas, essa política pública possa efetivamente ganhar cada vez mais impulso e que a gente possa, ao longo desse período de 2015 a 2018, efetivamente fazer com que o Programa Nacional de Banda Larga aconteça em todos os municípios. Gostaria de informar, principalmente, aquele nosso internauta que cobrou a presença da Telebrás, dizer que, além da audiência pública que nós fizemos com a presença da Telebrás, as duas, tanto em Rio Branco quanto em Salvador, nós fizemos uma visita de toda a comissão encarregada por esse trabalho aqui da CCT, a Telebrás. Na última sexta-feira, nós passamos a manhã toda reunidos com a diretoria da Telebrás e conseguimos obter toda a visão estratégica que a Telebrás tem, a sua missão, quais são os seus ativos em termos de infraestrutura, em termos de backbone, o projeto do satélite geoestacionário, como é que está a sua situação financeira, os desafios todos postos, e isso tudo também estará presente no nosso relatório. E em relação ao faturamento das teles ou das empresas de telecomunicações, eu quero dizer, senhor Levi, que fiquei muito honrado com o convite para fazer parte do 58º painel Telebrasil e aprendi muito estando lá com todos os segmentos desse setor imprescindível para a economia brasileira, diga-se de passagem, porque eu sou do Partido dos Trabalhadores, mas eu não sou contra o lucro, não. Só que eu sou a favor de que a gente tenha lucro com bons serviços prestados, né? Então, longe de mim a ideia de que tenho aversão ao lucro. Eu gosto que as pessoas possam explorar suas atividades e possam prestar bons serviços e gerar satisfação. E as pessoas falarem assim, eu pago um preço e estou satisfeito com o resultado. Então, aprendi lá no painel, naquela exposição do Boston Consulting Group, que o faturamento em 2013 das empresas foi de 201 bilhões de reais e que teve uma contribuição em imposto de 62 bilhões de reais e uma incorporação em termos de remuneração para os investidores de 7 bilhões de reais em 2013. E que isso representou para o Brasil uma participação de 4,7% no PIB brasileiro. Portanto, nós estamos falando de um nicho absolutamente importante da economia nacional e que, digamos assim, a escolha da Comissão de Ciência e Tecnologia por acompanhar essa política pública, ela tem tudo a ver, está, digamos assim, absoluta sintonia com o interesse nacional, e nós queremos produzir o relatório que traduza essa sintonia, traduza essa importância e, logicamente, possa também traduzir a importância social de fazer isso chegar a ser uma política acessível a todos os brasileiros. Então, agradecendo imensamente a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão da Comissão de Ciência e Tecnologia. Muito obrigado.